A primeira questão, o senhor é filiado ao PSB, com esse pedido de filiação do governador, o senhor se é governador e também sai do partido?
Sim, naturalmente. Eu tenho uma dificuldade para além da decisão anunciada hoje do governador João Azevedo.
Fidelidade partidária.
O governador pode fazê-lo, eu não posso. O deputado estadual, nem eu, nem nenhum outro deputado do PSB pode, nesse instante, deixar o partido sem o risco de uma ação de perda de mandato por infidelidade partidária.
Certo.
Mas eu torço que, na extensão do protagonismo e das falas do ex-governador Ricardo Coutinho, inclusive a meu respeito, e daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de saber qual é o Ricardo que estava falando. Que eu vou mostrar aqui a Paraíba pela emissora, ou o Ricardo de ontem.
Ele ficou bravo pro senhor também, né?
O meu desejo é de deixar o partido. De qualquer sorte, eu seguirei o governador João Azevedo toda a minha na certeza, confiança mais convicta, repito, de que João está fazendo um excelente governo, fará o melhor governo de todos os tempos, e creio, isso aí a gente vai discorrer desta entrevista, que a história está cheia de registros, Nilvan, né, de ascensão e de declínios. A história, desde os primórdios,
verdade,
né, de impérios que, né, tiveram o apogeu e depois
ruíram,
né. Eu não torço pela ruína de ninguém. Quem me conhece sabe disso. Se eu não puder fazer o bem, que mal não faço. Usei aí os meus longos anos de vida pública, as 11 vezes que fui secretário de Estado, as várias vezes que fui e sou deputado estadual, para ser protagonista do bem. Há outras pessoas que têm dificuldade de fazer isso, né? Que valem-se da capacidade de fazer o mal como a premissa basilar de suas atitudes, de suas ações, talvez fruto do traço personalístico, talvez fruto da sanha mesmo de fazer o mal, de perseguir. Então, se você for pegar as histórias, né, e se fosse comparar, por exemplo, eu sou, né, muito pequeno comparativamente aos cargos, às missões já ocupadas por Ricardo Coutinho, mas eu vou lhes mostrar uma foto aqui. Na primeira vez que foi candidato, eu nem me recordo onde foi a foto, me mandaram essa foto recentemente. Né? E naquela época, eu já houvera sido, quando o Ricardo sequer tinha sido vereador, tinha sido derrotado para vereador em João Pessoa, eu já era secretário de Estado na Paraíba pela terceira vez. Então, daquela parte a esta data, eu acumulei um pouco de experiência e só extraí dessa experiência um legado de ser um benfeitor das ações coletivas, de ajudar a população, aos municípios. Então, você não vai encontrar na minha história um traço de maledicência, de maldade, seja verbal, seja explícito. Então, o que eu fiz sempre, né, foi defender-me, né, defender-me quando atacado. Isso é uma marca intrínseca à minha personalidade, mas, diferentemente de alguns, né, A rinha, a briga, o ringue é o melhor cenário para as suas deliberações pessoais, para os anseios de seus desejos e vontade. Saudar aqui nossa querida superintendente do sistema Correio, Bia, é uma honra tê-la nesta tarde aqui dividindo, né? Muito obrigado, Bia, pela deferência. Mas eu tentava lhes dizer, João Costa, que a questão do estilo, né, do governador João Azevedo. E João, anotem aí, está fazendo um bom governo e fará o melhor governo desse estado. Vou ousar aqui, não é nem resposta ao ex-governador Ricardo Coutinho, mas Ricardo fez uma ação exitosa, fez do ponto de vista da notadamente das obras do Estado, e a ajuda valiosíssima de dois nomes que contribuíram de forma decisiva para o êxito dos seus governos no quesito obras, que foi o governador João Azevedo e esse que lhes fala, o deputado Ricardo Barbosa. Eu comandei a Suplan e a Secretaria do PAC, toquei a um só tempo 1.000 obras no Estado, nenhum outro governo houvera feito num órgão ter 1.000 obras a um só tempo. Eu comandei como superintendente da Suplame Obras. João, depois, foi quem me sucedeu quando eu disputei a Assembleia para retornar a ela. João foi que ficou acumulando, hoje, o governador João Azevedo, a secretaria, que já era enorme, a dele, com a superintendência de Planejamento e Obras Suplan, de tal sorte que, para esse legado extraordinário do ex-governador Ricardo Coutinho no campo de obras, no que diz respeito ao governo do Estado, ele teve outros atores, Deusdete, Carlos Pereira, vários outros, mas dois foram simbólicos na materialidade de tantas obras, que foi João Azevedo e Ricardo Barbosa. Lá atrás contou com João também na prefeitura de João Pessoa, e você dizia, eu vinha aos estudos chegando quando você nos dizia a Paraíba toda, que Ricardo dizia que João Azevedo era mais preparado do que ele, era melhor do que ele, e disse isso em todos os municípios onde ele foi. Ele não disse uma só vez, não, em todos os municípios, disse lá em Mamanguape, disse em Juripiranga, disse em Solânia, disse em Patos, disse em Sousa, e a conclusão que eu tenho, a mais nítida, e hoje a mais convicta, é que João não é melhor, não, João é muito melhor do que Ricardo, porque João é humilde, porque João é sereno, porque João é decente, porque João é honrado, porque João é honesto, porque João tem todas os predicativos de um homem público que vai fazer a Paraíba esquecer Ricardo Coutinho em pouco tempo, tenho certeza.
13:18, seu João, seu Écriton, vamos interagindo que o tempo está passando, 1:18.
Vai, tu, Écriton. O João deu uma respirada ali do outro lado.
Não. Me deixa para não perder o embalo. O senhor é líder do governo, Ricardo Barbosa é o líder do governo. Lidera não somente a bancada do PSB.
Do governo todo. Deputado,
é o governo todo, é o homem que dá sustentação. Então, para ele tem... Como é que vai ser Ricardo Barbosa para administrar a base do governo, se eles, por exemplo, se Jeová não pode sair do partido, se Buba Germano, Cida, Estela e Adriano Galdino, se eles não podem sair do PSB, como é que Ricardo Barbosa vai administrar esse conflito na hora de encaminhar as votações? Porque só aqui, vamos supor, senhor Nivaldo, 4 votos.
É, do PSB.
4 votos somados com a oposição. É muita coisa na hora de uma votação importante. Ricardo, a questão é a seguinte: o senhor é líder do governo. Como é que vai ser agora para o senhor fazer a matemática para uma votação importante? Imaginemos, por exemplo, o senhor acaba de dizer que nem o senhor, nem os demais podem sair do partido. Como é que vai administrar esse conflito no PSB? Imaginemos uma votação importante que o senhor precise de quórum qualificado, precise de 22 votos ou mais. Um acirramento, como é que o senhor vai convencer Jeová, Buba, Cida, se porventura, tais deputados do PSB sejam defenestrados do governo? Boa tarde.
Boa tarde, João.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro o Café do Carlos, lá no Ponto Sem Réis. Tá ouvindo a gente lá, minha amiga Raquel passou lá e disse, olha, manda um abraço aí que estão tudo ouvindo vocês aqui no Ponto Sem Réis.
Um abraço também de minha parte, Ivan. Veja bem, cada dia com sua agonia. O governador João Azevedo tem uma bancada que lhe dá conforto e tranquilidade para a votação de qualquer matéria, inclusive as de quórum qualificado, as de quórum de 2/3, como você realçou aí, João. Agora mesmo vai chegar a matéria do governo, já estão a caminho, daqui a pouco deve chegar lá na Assembleia, matérias que exigem essa maioria qualificada. Eu imagino, pelo que tenho conversado com os deputados, todos eles, que continuaremos sem ter dificuldade. Eu não vou fazer prognóstico aqui de quem fica, quem sai, né? Acho que no PSB haverá algum fracionamento. Acho que a base deve perder, a base do governador João Azevedo deve perder um ou outro deputado ou deputada, apenas acho, não tenho convicção disso, porque não vi de nenhum deputado, nem de Estela, nem de Cida, nem de Jeová, nem de Buba, que são os quatro, assim, que têm maior vinculação com o PSB e com o ex-governador Ricardo Coutinho, mas não colhi de nenhum deles. Inclusive hoje, dois deles estiveram lá na Assembleia, Jeová e Buba tiveram, Jeová teve que sair para ir a uma audiência no Tribunal de Justiça, Buba também teve que sair um pouco mais cedo, mas estiveram lá, conversei, não tinha saído ainda a desfiliação de João, a carta, mas não ouvi deles nenhuma assertiva que me levasse a crer que eles romperiam com a base. E também não posso falar por eles, até porque eles não...
Mas eles não estariam esperando, porque dia após dia se cobra cargos desses deputados, apresenta-se uma fatura que eles precisam ser secados do governo, isso é público e notório.
Não, o governador João Azevedo nunca exigiu...
Mas cobram dele.
Não, o governador João Azevedo, nem essa liderança, nem a minha liderança na Assembleia, nunca exigiu de nenhum deputado fidelidade canina, né, como exigia o ex-governador Ricardo Coutinho. E quando o governador João Azevedo diz que é o fim, o gesto dele simboliza o fim da ditadura no partido, é um exemplo bem materializado disso. Vocês, uma coisa é ter, meu querido João Costa, o respeito ou exercitar o poder pelo respeito. Outra coisa é exercitar o poder pela força. E a história está provando a diferença entre os estilos João Azevedo e Ricardo Coutinho nessas duas premissas. Quem exercita o poder e dele colhe o seu respeito, e quem o fazia e era atendido pela força, pela capacidade de impor o medo, pela capacidade de retaliação, pela capacidade de esmagar. Eu lembro, eu vou relatar uma conversa aqui com vocês que eu vivi em abril de 2015.
O senhor está dizendo que quem era do governo na época de Ricardo vivia amordaçado por medo das retaliações.
Estou dizendo.
E vocês se subjugaram a tudo isso.
É isso, porque você...
O senhor não acha que é uma fraqueza dos políticos?
Para alguns.
Deixa eu dizer, o senhor não acha que é uma fraqueza de vocês? Vocês hoje admitiram que viveram debaixo da sola de sapato de Ricardo por medo dele?
Se não fosse isso, se não for isso, Nilvan, as coisas não estavam correndo como está hoje. O governador Ricardo teria...
Mas o senhor não acha que o homem ele tem por natureza de dar o grito na hora que o seu sentimento de integridade moral está atingido?
Cada um reage ao seu modo, ao seu estado de espírito, ao seu traço personalístico.
Porque passa para a população, Ricardo, que vocês aguentaram 8 anos apanhando de Ricardo Coutinho calados, é o que eu entendi o senhor dizer aí, para não perder governo, para não sair de perto do governo.
Não é para não perder governo, é para você não perder. Eu vou com a história que eu vou contar a você, agora, a Paraíba. Eu recebi a visita, vocês lembram daquele episódio, aquele pronunciamento que eu fiz na Assembleia em abril de 2015. Né? Todos se recordam daquele pronunciamento, talvez um dos mais contundentes na história daquela casa. E era um enfrentamento ali à época, notadamente com a deputada Estela Isabel. E depois passei mal, fui fazer uns exames, check-up e tal. O deputado João Gonçalves ficou comigo o dia todo. Juliana, que está aqui, acompanhou-me, saí do hospital lá bem. No dia seguinte, o presidente Adriano Galdino, que está vivo e hoje é mais uma vez presidente da Assembleia, foi à minha casa. Eu morava numa casa alugada lá em Cambuinha. Aquela história, eu tinha interesse em ser candidato a prefeito de Cabedelo, passei 2 anos morando lá em Cambuinha. E numa visita que durou quase 8 horas, Adriano chegou na minha casa lá pelas 3, 3:30 e saiu 11 horas da noite. E moral da história, fez todos os arrudeios do mundo pedindo o Adriano para eu me licenciar, para eu deixar a Assembleia. Eu digo, mas meu amigo, eu lutei tanto, essa é a primeira vez que eu entro pela porta da frente na Assembleia, já estive lá 3, 4 outras vezes, mas como suplente, na vez que a Paraíba me dá 31 mil votos, que espera que eu, né, dê o contributo da minha experiência, da minha voz, da minha ação, você vem me pedir para sair no quarto mês de mandato, no terceiro mês de mandato, que a gente tinha assumido em fevereiro. Disse, não, mas não sou eu, companheiro, eu quero que você entenda. E não tem clima para você ficar na Assembleia, você tira uma licença.
E o senhor?
Entendeu? Aí foi, eu digo, não tiro, tira, não tira, tira, não tira. Quando foi assim, 10:30 da noite, Adriano Galdino, que certamente está nos ouvindo, disse, deixa eu lhe dar uma sugestão. você conhece a natureza do homem.
Mas, Ricardo, como é?
Escute, escute, você conhece a natureza do homem. Ele vai lhe destruir. E aí eu disse, você veio aqui em missão, não foi? Ele disse, veio. Pois diga a ele que ele não, que ele não conseguirá me destruir. E se a gente for nesse embate, né, eu não tenho menor pressão de menor intenção de destruí-lo, não vou fazê-lo, mas eu faço um estragozinho. Leve esse recado para ele e fiquei na Assembleia. Até não teve licença, não teve nada. Então, mas nem todas as pessoas agem.
Quer dizer que as licenças que os outros tiravam é porque Ricardo mandava e tinha que ser obedecido.
Quase sempre.
E o argumento era aí, você conhece a natureza dele. Pois, meu amigo, tem um bocado de caba frouxo do lado de lá, viu? É por isso que eu sou mais eu. Olha, tinha um Luciano escreveu um dia, essa semana passada, que eu não tinha motivo para ter destaque na imprensa nem em lugar nenhum, porque eu era negro, sertanejo e vim arrastando uma cachorra de Caiazeira. Vim pobre de Caiazeiras. Porra, eu prefiro, negro, do sertão e pobre, do que me subjugar, Ricardo Coutinho, como os cabas se subjugaram. E ter uma cachorrinha para arrastar. Porque, meu amigo, na terra em que o caba tiver que se subjugar, por conta de que Ricardo tem a natureza destruidora, o caba pode se aposentar, Ricardo Barbosa, porque a coisa mais importante no mundo do homem é a integridade moral.
Pois é, mas é isso. Mas Ivan, você tem que dar um desconto nisso, né? E eu não posso...
Você está revelando algo muito grave aqui nesse programa.
Mas eu tô dizendo
que vocês passaram 8 anos debaixo do sapato de Ricardo sem poder dizer nada com medo dele.
Não todos, porque tem gente que tem natureza. Isso não incomoda. Tem gente como você que incomoda, eu me incomodo com isso. Eu sou parceiro, sou aliado, sou leal. Eu entro, sabe, de corpo, alma, coração, nas causas que abraço. Mas eu respeito uma história lá de trás do berço de Manuel e Maria Barbosa, e, portanto, as pessoas, eu não me torno submisso, não me torno capacho de ninguém. Eu acredito quando acredito e ajo, né, em função dessa crença. Agora, daí para você ser um capacho, é outra história. Mas nem todos são. É o que eu quero dizer, por exemplo, o governador João diz, eu nem li, não houve tempo de eu ler a carta na íntegra do governador João, mas deixa claro nas entrelinhas, né, que o sofrimento de João nesses 11 meses para chegar a isso. Porque, na verdade, o que o ex-governador Ricardo Coutinho queria não era apenas fazer o sucessor. Ele queria continuar sendo governador da Paraíba, sabe? Traz os montes. Então, ele queria ter a caneta, ele queria que João Azevedo ligasse para ele todo dia de manhã: governador Ricardo, qual é a agenda que você sugere para mim? Governador Ricardo, como é que a gente... Eu estou pensando em ir a Cajazeiras, está na hora de ir a Cajazeiras, vamos primeiro para Guarabira. E aí, ele apostou errado quando escolheu o João, porque talvez até ele encontrasse outros candidatos com esse perfil, mas João nunca. E João nunca revelou isso, nem haverá de revelar. João nunca vai sentenciar o que eu estou lhes dizendo aqui agora. Mas não é próprio, não é crível, não é tolerável, sabe, que alguém se arvore de ter um comando político, inclusive muito acima do que ele tem, porque o governador deixa claro que disse que João não era ninguém, que João não se elegia vereador. Isso
é um
arrobo de presunção, de vaidade intolerante, de arrogância. Ora, João, o governador Ricardo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandiosidade política, com todo o seu legado
histórico... O senhor diria tudo isso se Ricardo fosse governador?
Escute. Eu disse na tribuna, eu não disse. Eu disse na tribuna.
Mas o senhor disse um tempo, no outro dia, o senhor foi meio que desdizer o que
disse. Não, nunca desdizer.
Estava de cabeça quente e tal.
Não, você não vai encontrar registro meu. O alvo não sou eu, Nilvan. E você nem vai encontrar registro meu nessa direção. Se eu errar, eu tenho a humildade de pedir desculpas. No caso lá, eu não errei, eu fui incompreendido.
Eu achei que o senhor foi corajoso naquele dia.
Porque Ricardo era inatacado, ou inatacável, do ponto de vista de ninguém, e eu não ataquei naquela fala, não ataquei. Ele tomou para si a minha fala, a minha contenda naquele instante, era com Estela. Ele tomou para si, matou no peito e veio em cima de mim. Mas só para concluir, eu ia perdendo, eu acho que perdi... O fio do raciocínio, mas tentar recompor aqui. O governador João, quem apostava que João sim, recobrei. O governador João foi eleito no primeiro turno. O ex-governador Ricardo Coutinho, com todo o cabedal, sabe, que ele é próprio político,
sofreu.
Perdeu no primeiro turno.
Fracasso.
Perdeu no primeiro turno. Foi pro segundo turno. Sabe? E fora as alianças que fizeram, aquele protagonista se deu mais pelas obras de João Azevedo, de Ricardo Barbosa sob o comando dele, a gente do exercício dos nossos cargos, naturalmente. Né? Agora, o governador João, que não se elegeria vereador na ótica de Ricardo, na ótica vaidosa, egoísta, ingrata, porque João tem muito valor. E esses valores foram todos ditos por Ricardo todos os dias, e de repente o governador João Azevedo, porque não aceitou a intolerância do golpe no PSB, inoportuno, um golpe vil, baixo, antidemocrático, sem nenhum cabimento, que era para 2022 mesmo. Aquilo é porque tomar o partido agora era para não permitir que João Azevedo, vocês vão ver o tamanho de João Azevedo, não é nem político o tamanho estadual de João do ponto de vista de gestão, e se quiser buscar uma reeleição, vai estar com muita musculatura. Aí era para evitar qualquer possibilidade de João ter o legítimo anseio de disputar a reeleição, toma-se o partido agora, porque não tem outra explicação, porque Edvaldo Rosa fez o partido se agigantar e depois virou um incompetente, um incapaz. Então, veja bem, fechando o raciocínio.
Que eu tenho que chamar intervalo.
O governador João Azevedo tem méritos e qualidades sobradas. O mérito do ex-governador Ricardo foi vê-las, foi enxergar em João o melhor nome para comandar a Paraíba, eu não tenho dúvida. Agora, ele errou quando achava que João ia ser um capacho. João não é capacho.